Semana passada nós falamos sobre Kohanim. Então vamos falar um pouco sobre Levi. Já vimos que o nosso povo é dividido em três classes, vamos dizer assim. Que tem os Kohanim, que é uma das famílias da tribo do Shevet Levi. Temos Levi, que são todos os demais Levim, quer dizer, todas as famílias de Levi, exceto a família dos Kohanim. E tem todas as famílias do povo, exceto a tribo de Levi, que são chamados de Israel. Shevet Levi, a tribo de Levi. A história deles já começa no Egito. No Egito, quando o nosso povo estava escravizado pelo faraó, Shevet Levi, a tribo de Levi, e aí inclui os Kohanim também, né? No final das contas eram descendentes. Não existiam naquele momento, existia o Jawaharon. A tribo de Levi não foi escravizada. Por que isso? Principalmente, vários motivos, principalmente porque o faraó enxergou que escravizar uma nação inteira sem deixar alguém para dar uma força para eles, eles vão perecer, vão acabar morrendo, não vai dar certo. Para poder manter eles vivos, precisa ter pessoas que vão encorajar eles. E por isso deixaram os Leviim continuarem estudando aquelas tradições e os ensinamentos que eles receberam de Yaakov, de Yitzhak, de Abraham. E eles iam poder dar um apoio moral para aqueles que estão trabalhando. Não era uma intenção boa deles, egípcios, e sim uma intenção má. Toda a intenção em manter Levi longe do trabalho para eles darem força para os outros aguentarem o trabalho e poderem trabalhar bastante para os egípcios, escravizados, oprimidos, etc. Dali começa a história de Shevet Levi. E quando o nosso povo sai do Egito, na realidade, naquele momento, quem tem que servir a Deus, quem são os representantes de Deus, ou melhor, os representantes do povo perante Deus, para trabalhar perante Deus, são os primogênitos. Lembra da história de Yaakov e Esav? Yaakov comprou a primogenitura do Esav, por quê? Porque o primogênito é aquele que leva o serviço a Deus. Isso não quer dizer que os demais não têm que servir a Deus. Existem dois tipos de serviços a Deus. O serviço cotidiano, corriqueiro, obviamente, que todos nós temos a obrigação. Mas existe aquele serviço mais específico, das oferendas, do incenso, da menorá no templo e assim por diante. Isso tudo deixa para os primogênitos fazerem. O que aconteceu foi que depois que o povo de Israel saiu do Egito, e não vamos entrar agora no mérito da questão, que é obviamente bem profundo, isso está inclusive na Parashá da semana que vem, Parashá de Kitissá, o povo fez e cometeu um pecado que é conhecido como Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. Naquele momento, participaram disso do povo inteiro, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi se mantiveram firmes em não participar dessa bagunça. E por isso, depois do Chet HaEgel, depois desse pecado do bezerro de ouro, Deus anuncia e diz que os primogênitos que participaram não vão poder ser os representantes do povo perante ele. E sim, essa tarefa vai ser passada para aquelas pessoas que não participaram, ou seja, Shevet Levi, a tribo de Levi. E ali então começa a história ativa do serviço dos Leviim no templo sagrado, dividindo-se em dois grupos. Os Kohanim, que fazem o serviço, a maior parte do serviço, e os Leviim, que auxiliam em algumas coisas. E os Leviim têm basicamente duas tarefas no templo E na época que eles estavam no deserto, eles tinham três tarefas. Então vamos falar primeiro sobre o deserto. No deserto, como nós estamos até vendo nessas parshiot dessas semanas, havia o tabernáculo, que era um templo móvel. Era um mishkan, como é chamado, um templo que era desmontável. Ele precisava ser transportado. Quem fazia o transporte desse templo sagrado do deserto, o tabernáculo, eram os Leviim. Leviim, que naquele momento eram divididos em três famílias grandes: Gershon, Kehat e Merari. Cada um era responsável por transportar outra parte do Mishkan. Tinham os utensílios do Mishkan, tinham as partes, vamos chamar as partes duras, quer dizer, as colunas do Mishkan, e tinham as cortinas do Mishkan, as partes macias do Mishkan. Então, era dividido esse serviço e cada um dos grupos carregava outra parte. Eles tinham para auxiliar também carruagens para poder levar as partes mais pesadas. Esse é o serviço básico do Levi no deserto, mas tem duas tarefas que os Levim tinham principais no templo sagrado. Uma tarefa é montar guarda. Montar guarda, não no sentido de segurança, mas sim montar guarda no sentido de imponência, de honra. Um lugar importante, um lugar onde há uma presença importante, é necessário ter uma guarda, demonstrando que aquele lugar é importante. Entre parênteses, é interessante que isso acontece em muitos lugares. Você pode ver em palácios reais, ou mesmo na presença do rei, fora a segurança mesmo, que está armada com armas mais pesadas, tem aqueles que estão lá só para dar aquele ar de importância. Eles muitas vezes têm até algum tipo de arma, mas é uma arma que já não se luta mais com aquilo. Você tem uma espada ou coisa assim, não vai usar isso para lutar ou para defender o rei. Ele está ali, a tarefa dele não é essa, tem segurança. A tarefa dele é mais manter esse ar de importância e de honra que o rei merece. Uma outra tarefa muito importante que os Leviim tinham no templo sagrado eram os cânticos durante o serviço do templo. Alguns dos serviços, basicamente os serviços de oferendas, precisava vir acompanhado de canto. Canto de Tehilim, capítulos dos Salmos. Aliás, toda manhã, no final da reza, nós falamos Hayom Yom, por exemplo, Rishon Bashabbat. Hoje é o dia primeiro do Shabbat, que assim se fala em hebraico, primeiro dia da semana. Shebo hayu halviim omrim beit hamikdash, que os Leviim falavam no Beit HaMikdash. E aí começamos a falar um capítulo de Salmos. Na segunda-feira tem Yom HaSheni e assim por diante. Esse capítulo era o capítulo que os Leviim cantavam enquanto se fazia a oferenda da manhã, oferenda pública da manhã e oferenda pública da tarde. E tem mais outros capítulos. Nas festividades se cantava outros capítulos. E assim por diante. Ou, por exemplo, quando se fazia a oferenda de Pessach, se cantava o Halel. Aliás, é um dos motivos, já que estamos falando sobre isso, um dos motivos pelo qual na noite do Seder nós dividimos o Halel em duas partes. Cantamos uma parte antes de comer a Matzah e outra parte depois. Por que é dividido? Justamente em lembrança a isso, que no templo era dividido, quer dizer, era cantado o Halel durante o serviço. Então, por isso, nós também, para mostrar como se fosse durante o, nós cantamos uma parte antes e uma parte depois. Esse serviço dividia os Leviim em duas partes. Tinha os Leviim que cantavam e tinha os Leviim que tocavam. Tinham vários instrumentos musicais no templo e os Leviim eram os músicos. Tinha uma orquestra toda que tocava e também o coro que cantava enquanto se fazia o serviço no templo.